Feitiçaria, espiritismo, etc., endereço errado. Em momentos de fraqueza e desespero, alguns se voltam para feitiçaria, magia negra ou espiritismo. A Torá já nos adverte a respeito. Qual será o endereço que ela recomenda?
Boa noite. Um prazer ver tanta gente. Superstição, magia e feitiçaria, endereço errado. E muita gente é bom tocar um pouco a madeira. Exatamente uma atitude deste, exatamente esta atitude, tocar madeira, não é uma atitude judaica. Pouca gente sabe isto, e nós vamos falar bastante destas heranças estrangeiras que existem no meio do nosso povo, que a gente herdeu de povos idolatras e assim diante. Tocar madeira não é um costume judaico, não. Isto, sem dúvida nenhuma, é uma herança cristã, isto se refere à madeira da cruz e assim diante. Não há necessidade nenhuma de se tocar madeira quando a pessoa está vendo realmente um sucesso em alguma coisa. Isto não faz parte dos nossos costumes. E realmente nós temos uma série de coisas que pode, que não pode, quais são as coisas permitidas. Existe um capítulo inteiro no Código da Lei Judaica, no Kitzur Shulchan Aruch, onde está escrito as leis: Shelo Nachesh, não pode adivinhar, Leonen, Lechashev, feitiçaria, mágica, e assim de magia, e assim diante. E nós vamos voltar a falar, logo leremos alguns trechos a respeito. A aula, obviamente, no, o intuito da aula não é tentar catalogar quais são os costumes e as superstições que são caldeias e babilônias e africanas e quais são judaicas, não é isto o objetivo. A gente vai tentar mais primeiro entrar no espírito da coisa, a filosofia, os motivos e os porquês. E o que realmente a Torá proíbe explicitamente. Só para começar, eu gostaria de ler na sua frente um dos trechos a respeito do tema da aula, que consta claramente na Torá, no Deuteronômio, no quinto livro da Torá. Aliás, a proibição de adivinhar, a proibição de magia, de procurar os mortos, de espiritismo e assim diante, é uma das únicas que consta quase em todos os livros da Torá. No livro do Levíticos, no livro do Êxodo e assim diante. A proibição está sendo várias vezes repetidas. Vamos ler junto um trecho e nós vamos entender um pouco melhor. Ki ata ba'el ha'aretz, já que você está entrando na terra que Deus o Eterno está te dando, consta aqui, Lo tilmad la'asot ketoavot hagoyim ahem. Não aprende a agir da mesma forma com as mesmas abominações das nações que lá moraram. Lo yimatse becha. Não haverá entre vocês ma'avir beno ubito ba'esh. Pessoas que deixam passar seus filhos pelo fogo, sacrifícios humanos. Kosem ksamim. Kosem é magia, adivinações, nós vamos depois analisar caso por caso. Meonen u mechashev, não haverá feiticeiros entre vocês. Chover chaver veshoel ov veidoni, pessoas que procuram a falar com os espíritos, com os mortos, vedoresh elametim, aqueles que procuram a falar com os falecidos. Está bem claro que toavat Hashem kolose ele, porque estes atos são abomináveis nos olhos de Deus. O biglala toivota ele, e por causa destes atos desprezíveis, Hashem Elokecha morish otam mipanecha. O eterno teu Deus está te deixando herdar a terra e tirando as nações que estão lá. Por causa destes atos, Deus está exilando estas nações. Uma coisa estranha. Por isso tem alguns que dizem, até alguns comentários que dizem que estes atos não são só proibidos para israelitas e judeus, mas até talvez para os gentios, para as nações. Isto é controvertido. E a Torá termina: Tamim tiye im Hashem Elokecha. Você será íntegro com o eterno teu Deus. Tamim significa íntegro, completo. Tenha uma fé pura e completa com o Eterno teu Deus. Aqui estão enumerados umas 6 ou 7 casos diferentes. Eu acho interessante analisar um por um, à luz do comentarista clássico Rashi, à luz dos talmudistas, das várias explicações no Talmud. A primeira proibição: não haverá entre vocês aqueles que deixam passar seus filhos pelo fogo. Diz Rashi, isto é a idolatria da época que se chamava o Molech, o Moloch, que os pais levavam seus filhos, havia várias fogueiras, o filho passava entre os fogos e assim diante. Sacrifícios humanos, que todos entendem a abominação disto. Infelizmente, tivemos aqui no Brasil, não faz muito tempo, um caso numa cidade pequena no Paraná, onde que o próprio prefeito e sua esposa estavam envolvidos numa coisa deste, uma regressão inacreditável, mesmo para o nosso país. Depois a Torá continua: não haverá entre vocês kosem. O que é um kosem? Diz Rashi, kosem, ezo kosem, é aquele que segura seu cajado, e ele fala, como se ele conversa com o cajado, vou ou não vou hoje, faço isto, não faço isto. Ele brinca com o cajado, como se o cajado está respondendo para ele, como se ele podia conversar com o cajado, faço ou não faço. Isto é um ato realmente, ele procura presságios conversando com algo totalmente mineral. E Rashi menciona aqui o verso de Oseias, o profeta: Ami beetzo yishal umaklo yagidlo. Eles me abandonaram, diz Deus, e foram perguntar ao cajado deles o que, que ele acha, ele se aconselhar com um pedaço de pau. A terceira proibição é meonen. O que, que significa meonen? Temos uma discussão. Rabbi Akiva diz, elu notne onot, são aqueles que dizem que tem tempos favoráveis, não tempos favoráveis. Este momento é bom fazer, este é bom, não vai, aquele dia não é bom, aquele dia não é bom. Eles dão tempos favoráveis ou não? Chachamim, eles dizem que vem da palavra oná. Oná é um tempo. Os sábios não concordam com Rabbi Akiva e dizem não. Onen vem da palavra ayin, olho. São pessoas que fazem ilusões ópticas. Ilusionistas simplesmente te fazem pensar mil coisas, é uma pura ilusão. Isto é perigoso porque eles querem transformar o mundo numa mentira. Eles simplesmente querem propagar mentira. É uma ilusão totalmente... propagando mentiras. Isto é extremamente perigoso porque não sabemos o que consta na Bíblia. Dover sheker lo yakum lefanai. Aquele que fala mentiras não se erguerá na minha frente, diz Deus. Isto é uma opinião. Há uma terceira opinião. O que é meonen? Meonen vem da palavra anan, as nuvens. Aquele que lê nas nuvens, o que, é que vai acontecer? Tá bom? Ele diz auguras. É um tipo, na verdade, de horoscópio. Ele está olhando... como que vai ser, se não vai ser, isto também é proibido. Uma outra categoria: não haverá entre vocês menachesh. O que é menachesh? Menachesh realmente vem da palavra nachash, que é o serpente, a cobra. Isto são os feiticeiros. Não existe feiticeiro sem cobra do lado, sem escorpião, alguma coisa. O verdadeiro sorcier, o feiticeiro. A Torá diz, isto não haverá entre vocês. Então nós temos astrólogos, feiticeiros, aqueles não presságios, aquele que conversa com o cajado dele, aquele que faz sacrifícios humanos. Deus está colocando todos eles no mesmo verso. Também Rashi diz aquele que pega presságios, mas de indicações particulares. Por exemplo, pitona flame piv, o pão caiu da boca. Um cervo passou, um gato preto passou. Não vai dar certo. Isto tudo já faz parte do menachesh. E depois nós temos ainda mechashev. Mechashev é aquele que faz atos de divinação. Os sábios no Talmud dizem que a palavra mechashev vem da palavra makrish pamalia shel mala. Ele nega a decisão celeste. Makrish, ele nega. Ele simplesmente é um homem que desafia Deus. Ele vai mudar o que já está decidido. Ele quer mudar a ordem divina. A diferença entre Mechashef e Menachesh é muito importante. O Menachesh é aquele que tenta pegar alguns presságios do mundo mineral, vegetal, isto caiu, isto avançou, a escada, não sei, cada coisa. O Mechashef é diferente. Este homem realmente está tentando manipular as decisões celestes, como nós veremos um pouco mais na frente. Ele está tentando entrar lá e mudar as coisas. Tudo isto, diz Deus, são heranças do mundo idolatra. É uma maneira de se desconectar de Deus. Por favor, não faça isto. Entrando na terra de Israel, a terra sagrada, Eretz HaKodesh, você tem que ter um comportamento sagrado. Não faça o erro das nações que moraram lá e que perderam essa terra por estes comportamentos abomináveis. Não faça isso. E depois o passo continua ainda, mencionando mais três. Chover Havel, Shoelov e Yidoni, Edoresh Lametim. Isto realmente são atos de magia negra, se podemos dizer. São aqueles que realmente invocam os mortos. Rashi está dizendo, o Shoel Ov é aquele feiticeiro que coloca alguma coisa e a voz do morto passa como se fosse abaixo da axila dele. Yidoni, ele coloca um ossinho abaixo da língua e parece como morto, a palavra do morto, do falecido, vem por lá. Realmente acuplam animais, manipula ossos, tudo que a gente sabe, ou melhor, não sabe, da magia negra, isto tudo entra aqui. Vedoresh Lametim, aquele que na verdade está procurando os mortos. Tudo isto não farás, porque saiba que o castigo que vem para isto é galut, exílio, diz Deus. Exílio. E termina o verso, que isto é realmente aquele verso, a base de tudo o que estamos falando. Tamim tiye im Hashem Elokecha. Você será íntegro com Deus. Seja íntegro com Deus. E lá Rashi acrescenta, o que se aprende deste verso? Nós vamos ainda continuar. Amar Rav Mishum Rav Yossi, minayin she'en shualim bekaldeim, donde se sabe, que não se procura os astrólogos, os caldeus? Está escrito Tamim tiye im Hashem Elokecha. Donde se sabe que também não deve viver, minayin she'en shualim begoralot, onde se sabe que não deve viver de acordo com a sorte, tirar sorte, todo dia faz um sorteio, faz ou não faz, vamos ao business, tem um sorteio, vamos a casar, tem um sorteio, e um sorteio, tirar sorteio a cada instante, tamim tiye im Hashem Elokecha, serás íntegro com o eterno teu Deus. Deus exige integridade, não procura a saber o futuro, vive o presente. Conserta o passado. Melhora, prepara-se para o futuro. Isto sim. O futuro, afinal, o que, que é? O futuro é em função dos atos do presente. Depende de como você vai se comportar, como o teu futuro vai ser. Só se você procura saber o teu futuro, é uma falta de confiança em Deus. Isto Deus diz, não faça. Não tenta dobrar a providência divina. E Deus coloca tudo isto junto na mesma proibição de feitiçaria, magia negra e assim diante. Tudo isto é um texto bíblico, senhores. Aqui eu não lhe leio algum trecho talmúdico. Isto é realmente algo muito bíblico. É interessante o que a gente vê hoje em dia, principalmente no nosso país aqui, a coisa é frequente. Pessoas inteligentes que estão um pouco desamparados num certo momento da vida, e eles estão perdidos, procuram cartomantes lá na rua, nas feiras esotéricas, ou uma baiana na rua, e a pessoa se sente aliviado. Aliviado sim, porque ele pagou algo, ficou aliviado, o dinheiro está mais panema, está menos pesado. Realmente ele está um pouco aliviado, mas do outro lado o peso é muito grande, senhores. É muito grande, a consciência está pesada, a alma está pesada e o ato é pesado. Acabamos de ver que o ato é pesado, não é qualquer coisa não. Deus colocou isto numa série de atos idolatres. E aqui realmente acontece algo que a gente não entende. Uma coisa interessante. Hoje em dia, tem muita gente que diz, nós vivemos num mundo racionalista, século XX, apesar que eu posso até acreditar em Deus, ele diz, mas escuta, fazer as mitzvot, isto século XX, estas mitzvot são já pouco arcaicas. Vamos deixar do lado. E estas mesmas pessoas, você reencontra eles procurando este tipo de coisas. Coisas velhas que pertencem às gerações primitivas. Uma coisa estranha, um homem intelectual, um cientista, um homem século XX, que se acha realmente, ele vive no auge da racionalidade, e você encontra ele num momento de desespero, infelizmente, a primeira coisa, ele vai procurar coisas destes. Isto é uma coisa, uma inconsistência estranha, é um pouco o homem do carro moderno voltar para o Fusca. Isto acontece de vez em quando, mas é uma inconsistência inacreditável. O homem fazer isto é um pouco como aquele homem que não acredita em Deus e tem medo do diabo. Não existe. E o que acontece? Isto é a fraqueza. A fraqueza humana, infelizmente, naquele momento ele quer uma solução rápida. Ele quer ver milagres, ele quer realmente enxergar. Infelizmente ele é vítima da ignorância dele. Ele não sabe com quanto que isto é nocivo, quantos charlatãos andam pelas ruas e ele se deixa ir. O judaísmo preconiza algo totalmente diferente. O trabalho consigo, a fé íntegra em Deus. Também te imagina que a pessoa mesmo se espiritualiza, a pessoa mesma, ele mesmo trabalhando consigo, vira uma outra pessoa diferente. Todo dia ele sobe um pouco, se eleva, se refina, se liga com o Korachaim, se liga com a fonte da vida. E a solução, talvez, é menos rápida, mas é uma solução eterna e realmente garantida. Isto é realmente Torah e Mitzvot. Só nós estamos assistindo a uma coisa interessante. Pessoas inteligentes, intelectuais, que vão procurar coisas que quando você pensa bem, de onde que vem isto? Quem nos deixou esta herança? Estes sete povos primitivos antes de Israel entrar na terra de Canaã. O judeu tradicional sabe que Deus é um. E tudo que tem neste mundo pertence a ele. Ele não quer em nenhum momento se desligar desta unicidade. Ele não quer sair disto. O que, que a magia faz? O que, que os atos de magia fazem? Eles, na verdade, querem retirar a presença de Deus neste mundo. A pessoa quer colocar uma solução pessoal aqui. Ele quer gerar sua vida sozinha. De uma forma estrangeira ao Criador. Da mesma forma que a morte acaba com a vida, assim a pessoa quer acabar com a presença divina. A magia é para cortar qualquer laço com o Altíssimo e ele mesmo manipular isto aqui. Isto toca muito rápido ao que os cabalistas dizem, o outro lado, Sitra Acha. Quando a pessoa está querendo entrar no mundo que é isento da presença divina, aliás, isso não existe, Deus está em todo lugar, mas vamos dizer onde é que a presença dele está tão ocultada que ela não se sente mais, na terminologia mística isto se chama Sitra Acha, o outro lado, o lado oposto. A gente pode dizer um pouco, é o mundo negativo. Há o mundo positivo e há o mundo negativo. Vou me expressar um pouco melhor, vocês vão entender o que eu quero dizer. Deus, quando criou este mundo, colocou a sua presença aqui. No homem, para começar, está escrito no Gênesis, Vayipach be'apav nishmat chayim, Deus insuflou nas narinhas de Adão uma alma. Esta alma é uma parte divina, algo divino que está aqui presente, e esta faísca divina não existe só no homem, mas de acordo com nossa tradição, a gente sabe isso, qualquer homem sensato sabe, ela existe em todo lugar, no mineral, no vegetal, no animal, a presença divina, chama isso de alma, de ânima, de faísca, de vitalidade, de força vital, não me importa a palavra, mas a presença divina está aqui. Deus está neste mundo. Este mundo físico, senhores, é apenas uma, em contrapartida, é uma projeção do mundo espiritual que está lá em cima. Nosso corpo que a gente vê, tem uma alma que reside lá dentro. Assim o Talmud vai mais na frente dizendo que não existe uma erva de grama, não existe uma grama que não cresce, a não ser que haja um anjo que fala para ele, cresce. En lecha esef. שאין לו מלאך שמכה בו ואומר לו גדל. עם כדה גרמת הוא אנג'ו. מה פורסה ויטל פוזיטיבה? פורסה דיבינה, אנרגיה, כיוון, איפה לפל קרסיק, הקדה מסתנקי, הקדה מולקולה, הקדה אטומו מייס, קרסיק, הקדה סלולה, היום האנרגיה דיבינה, דימייס, דינובו כיוון הקי. So existe neste mundo a parte espiritual dele. Que acontece? Esta parte espiritual vem através de sistema complexo que nós não vamos falar agora, mas em outras aulas já tivemos oportunidade. São quatro mundos, tem seres mais espirituais, menos espirituais, tem o mundo dos anjos, tem o mundo das almas, se você se lembra, tem as 10 esferas, as 10 sefirot, como Deus dividiu isto, tem o poder positivo, o poder negativo, e assim diante. Para cada nação tem um anjo padrão, para cada erva tem um anjo, para cada ser tem uma alma, tem faíscas, tem uma combinação de nomes divinos, tudo isso depende das palavras, das letras que combina, falamos semana passada na construção do templo. Que quer o mágico? Que quer o feiticeiro, o espiritista? Que ele quer? Ele está tentando, através do conhecimento precário dele, dos nomes divinos, dos nomes dos anjos, ele está tentando mudar alguma combinação neste encadeamento. Ele está tentando mexer lá dentro. Ele está tentando interceder nas energias que ele pensa que ele conhece. E de vez em quando pode até ser que ele conheça alguma coisa. Ele está mexendo para mudar a ordem divina, aquela natureza que Deus colocou. Mexe nos nomes, nomes de anjos, nomes divinos, e aqui e lá. Em outras palavras, ele está querendo substituir a vontade divina pela vontade humana. Por quê? Por um capricho próprio. Isto é a magia. É por isto que a gente diz que isto pertence ao mundo negativo. Quando é um tzadik, eu estou vendo que tem muita gente que tem esta pergunta no rosto, quando se trata de um justo judeu, de um cabalista, que também mexe muitas vezes. O que acontece? Isto corresponde com a vontade divina. É uma extensão da vontade divina. Ele simplesmente peca, sabendo da vontade divina, ele conforme que a Torá prescreve, ele vai eventualmente acelerar o progresso querido por Deus. Eu vou lhe dar um exemplo, vocês vão entender melhor. De acordo com o judaísmo, nós temos Birkat Kohanim. Os sacerdotes, os Kohanim, podem abençoar o povo. Isto acontece nas festas, em dias especiais e assim em diante. O que significa os Kohanim abençoam o povo? Que abençoa Deus. As bênçãos vêm de Deus. Desde quando que um homem abençoa o outro? Só quem lê os livros e se aprofunda neste aspecto, vai ver que Deus deu uma força para o Cohen que lhe pode apressar a concretização de algo que Deus já decidiu. O assunto do Cohen é que lhe apressa a bênção divina a acontecer. Ele não muda o que está acontecendo lá. Mas ele faz admeherá yarut dvaro. A coisa fica mais facilitada, apressada, acelerada. O tzadik, o cabalista, o que ele faz? Ele, na verdade, mexe também, mas ele mexe na mesma direção que Deus. Ele acelera o que Deus quer, está indo na mesma via, no mesmo mundo da pureza, no mundo positivo. Quando o objetivo é diferente, que Deus nos livre, neste momento o que acontece? É como uma pessoa, um encarregado de uma missão diplomática, ou que seja, que fez um abuso de poder. Ele pegou algo que ele conhece e mexeu para mudar, tentar, na verdade, modificar o que Deus queria. Isto é um sequestro de energia. Alguns sequestram aviões, outros sequestram energia. Ele pega uma energia positiva, divina, e ele vai tentar, na verdade, isto que os nossos sábios dizem, que é o mechashev, que é o feiticeiro, שמקריש פמליה של מעלה. Ele nega a presença divina, desafia a Deus. Ele quer modificar o que o divino resolveu. E por isto, isto é perto, e de acordo com Maimonides, faz parte das leis de idolatria. Porque o que é a idolatria? Aquele que nega que Deus tem a última palavra, que Deus é a autoridade suprema, ele acha que tem delegações de poderes e outros. Aquele mechashev, feiticeiro, que está querendo mudar algo no sentido oposto, em vez de ir em aval, vai em amon, vai, neste momento, ele está a um fio da idolatria. Agora, a pergunta que persiste, sem dúvida nenhuma, existe ou não existe? Tem feiticeiros? Realmente existe uma coisa deste? Tem homens que podem falar com os mortos, trazê-los aqui em mesas redondas que se mexem? Tem mágicos que podem fazer algumas coisas deste? Presságios ver nas nuvens? A resposta, eu diria, é uma grande discussão. Aliás, antes de abordar a resposta nossa, tem que saber que isto é uma grande discussão entre os sábios. Maimônides e Ibn Ezra, os dois dizem absolutamente papo, charlatanismo, fumaça, imaginação pura, não existe nada disto. Ah, por que a Torá proibiu? A Torá proibiu uma mentira. Como a Torá proibiu a idolatria. A idolatria é algo verdadeiro? Uma mentira. Deus proibiu. Então eles dizem que a coisa não existe. Outros comentários dizem que pode existir. Mas não é para você. A Torá proibiu para o judeu frequentar esse tipo de coisas. Frequentar, fazer, ir, se aconselhar, ser um mestre na arte dos passos. Tudo isso proibiu. Alguns dizem que pode existir eventualmente. São forças da impureza, é do mundo negativo, como acabamos de falar. São pessoas que estão tentando modificar o curso natural divino. Mas pode eventualmente existir. Eu diria o seguinte, 90%, 95% ou 99%, mentira. Muitos bluffers, muitos charlatãs já pegaram muita mentira. 1%, 5%, eventualmente. Hoje em dia, existe menos que antigamente. É interessante, eu vou lhe ler um texto de um grande sábio judeu de alguns séculos atrás, Mahari Hagiz. É um sábio sfaradi. Ele escreve o seguinte, no livro dele, Etz HaChaim. Saiba que hoje, perto das últimas épocas, pelos cálculos que estamos se aproximando da época messiânica, que a luz divina está se espalhando sobre todos, que tem um Deus apenas e não tem outro. Esta luz está iluminando tanto que a impureza está desaparecendo. Deus retirou o poder do Satã e estas forças impuras não existem mais. E por isto, estes artesãos, esses mágicos, feiticeiros, hoje, desapareceram. Não tem um que tenha realmente a força de praticar a magia, a feitiçaria. Aqueles que acreditam ainda que existe hoje são os fracos e as crianças. Um texto interessante. E Maimônides está indo neste caminho. Uma vez eu ouvi uma palavra interessante e talvez podemos aplicá-la. O Rebbe de Kotsk, famoso líder hassídico na Polônia, 150 anos atrás, uma vez fez uma pergunta interessante. Maimônides escreve no livro dele que isso não existe. Não tem feitiçaria, não tem espíritos mais, não tem shadim, como se fala. Ele fala, como? O Talmud menciona. Tem, o Talmud, está cheio no Talmud. Tem histórias de espíritos mais, tem histórias lá. O Talmud fala claramente. O Talmud diz que realmente houve um espírito que entrou na filha do imperador que o próprio Rabbi Shimon Bar Yochai foi tirando. Rabbi Shimon Bar Yochai, um sábio judeu grande. Cabalista, autor do Zohar. Só ele pergunta como que Maimônides diz que não existe. Ele responde ao Rebbe de Kotsk com uma coisa interessante. Ele diz o seguinte, Maimônides sabia que a legislação, o que, que ele escreve, lá em cima tem, na verdade, muito efeito. Quando Maimônides escreveu que não existe, a partir deste momento ele anulou. Ele tirou, não existe mais. Até lá podia haver, ele diz. Maimônides tendo escrito... que não existem essas coisas, pararam de existir. E realmente tem muitos dos nossos livros que dizem que desde o Arizal de Tzvat, Rabbi Yitzhak Luria e outros grandes, a luz aumentando esta escuridão, estas coisas foram diminuindo, o poder da magia e estes poderes da impureza foram desaparecendo um a um. Mas este 1% que talvez existe. E aqui no nosso país, que a gente ouve casos aqui e lá, algum grande, algum menor, o que que acontece? Há um problema. Todos estes atos, mesmo se são poucos, a porcentagem que existe mesmo, estes atos de feitiçaria trazem consigo uma impureza. Isto é muito importante. Traz consigo uma impureza. Olha aqui o que o Talmud nos diz. Aqui está escrito na Torá, não haverá entre vocês alguém que procura a falar com os mortos. Doresh el hametim. Diz o Talmud, o que é Doresh el hametim? O que é aquele que procura os mortos? Diz o Talmud, Zamar Ivatmo, é a pessoa que jejua. Veolech velan bebet akvarot, ele vai dormir dentro do cemitério, que deixe tishre alav ruach tuma, para ele se impregnar de um espírito de impureza. Que este homem fica lá aguardando ser imbibido por um espírito de impureza. Ele simplesmente quer se fazer de camarada com os espíritos mais. Existe pelo judaísmo espíritos que não são tão positivos. Ele quer se fazer camarada com eles. É um flirt. Ele quer flertar com eles um pouquinho para, quem sabe, na hora que ele precisa saber algumas notícias lá, comunicar para as pessoas. Assim diz o Talmud. Tem duas opiniões do Talmud. Uma opinião do Talmud diz que são esses espíritos que ficaram da amizade com ele que o comunica futuros e outras coisas que a pessoa vem procurar. E outros dizem que o próprio morto, eventualmente, estaria comunicando isto. Isto não vamos entrar na discussão agora, como que é exatamente o sistema e como funciona, não importa para nós. Mas o importante é que estamos vendo, ele está querendo ter uma amizade com as impurezas. A fonte destas coisas é, na verdade, ele quer se aliar a este mundo das impurezas. E quando tem, na verdade, impureza, a magia traz impureza, o próximo passo é a depravação, a degradação. A coisa desce. E a gente vê realmente interessante, de acordo com a descrição do Talmud, que esta voz, soadizão, estou falando, porque a maioria é ilusão absoluta, do morto sai debaixo das axilas, ou sai de vez em quando, dos órgãos genitais, assim, diz o Talmud. Parece como uma coisa ligada à impureza. É interessante, a feitiçaria tem que ser ligada à impureza. A impureza, ela pode ser ocasionada de duas maneiras. Ou pelos mortes, a gente sabe que um Kohen até hoje não vai no cemitério, porque lá tem corpos inertos, sem energia, sem alma. É um vácuo, todo vácuo chama impurezas. São Kohen, até hoje, um sacerdote não deve ir no cemitério. Só que Deus nos livre em caso de família próxima. Ou também pode ser pela depravação da vida, pelo desrespeito da vida. Quando uma vida potencial está sendo acabada, um aborto. E isso pode trazer uma impureza, de acordo com o judaísmo. Ou um relacionamento que é contrário à vontade de Deus. Homossexualismo. Os nossos sábios nos dizem que o grande feiticeiro, Bilam era um feiticeiro, o Talmud diz que como Moshe não teve no povo de Israel, mas para as nações, o grande feiticeiro da época era Bilam, aquele que chamaram para tentar realmente acabar com o povo de Israel. Bilam era muito grande. Ele veio de mula. Todo mundo se lembra o caso da mula que enxergou o anjo, ele não enxergou. Diz o Talmud que a mula era, na verdade, o parceiro dele. Ele tinha um caso de bestialidade. Ele era um homem que vivia uma vida baixa. Era um grande entre as nações, um feiticeiro, com muito sucesso, mas impureza. E onde que há impureza, o que que acontece? Neste momento, a pessoa que frequenta esses lugares, o que vai para lá, o que foi levado inocentemente para lá, ele tem que, neste momento, tentar que anestesiar tudo o que sobrou de pureza nele, porque senão não funciona. Ele tem que se tornar insensível à pureza para poder absorver a impureza. Em outras palavras, para poder entrar neste mundo negativo, ele tem que esquecer das coisas boas. Ele se torna uma pessoa insensível. Ele tem que eliminar o positivo. De acordo com o judaísmo, existem 49 portões de impureza. O 50º já caiu no mundo da impureza. São 49 níveis. O povo de Israel no Egito estava no 49º nível, assim dizem os nossos sábios. Por isso que demorou 49 dias positivos até a festa de Shavuot receber a Torá. O mundo das impurezas é um mundo no qual tem espíritos maus. Mas não os espíritos maus como a demonologia cristã está vendo isso. Não os espíritos que se revoltaram contra Deus como Lúcifer. Não, nada disto. São empregados de Deus também. Eles estão a serviço do Satã. O que é o Satã? O Satã é o carrasco do rei. Num palácio, tem um rei, tem ministro, de vez em quando tem que executar uma sentença. Isso é o Satã. É para ser alguém que executa. Não é um métier tão gostoso, mas é. Isto é o Satã. E aliás, o Satã, quando ele vem, na verdade, cumprir sua missão aqui na Terra, para abreviar a vida de alguém, ou que seja, para atrapalhar alguém, ele chora. Sabe por que ele chora? Porque ele encontra uma pessoa, ele vê, olha, ele não está obedecendo ao rei. Eu, pelo menos, estou obedecendo ao rei. Eu estou fazendo o que o rei quer. Só pelo menos temos que ter piedade do Satã. Temos que ter piedade dele. Ele chora. O Satã está a serviço. É um carrasco. Só existem esses espíritos mais. Isto é um tipo. Chama em hebraico Malaché Habalá. Não quero entrar na nomenclatura aqui. Existem espíritos maus que o próprio homem pode provocar. Espíritos negativos, vidas interrompidas. O onanismo, a Torá nos conta de um homem que se chamava Onan. Era o filho de Judá, o filho de Judá, o quarto filho de Jacó. Um homem grande. Este filho, Onan, resolveu, ele não quer ter filhos. Só ele simplesmente não deixava o sêmen chegar, ele derramava e simplesmente morreu jovem. Daqui vem a palavra onanismo, que todo mundo conhece. O homem, na verdade, também pode criar impureza. Existe uma poluição espiritual, existe uma poluição física, os produtos químicos, industriais, de carne no Tietê e assim diante. E existe uma poluição espiritual, de acordo com o judaísmo. Feitiçaria. Magia, espiritismo, pai de santos, centros, centro espírita, daqui e de lá, com todas as coisas boas que pode fazer fora isto, eles podem fazer coisas boas. Mas esse tipo de serviço, esse tipo de trabalho, como se chama, estes passos, senhores, isto traz uma poluição espiritual. E por isto, eu faço um apelo agora, um apelo importante. Pessoas presentes, para transmitir com os não presentes, talvez. Não seja frágil, porque a fragilidade, o próximo passo é a degradação. Cuida-se. Não é qualquer um que faz um ato, alguma coisa fora do comum que já temos que correr atrás. Não. O judaísmo nos disse que pode haver falsos profetas que fazem coisas fantásticas eventuais. Devagar. Tem que analisar se estou vendo a santidade da Kedushá, este mundo positivo, ou se vem do outro lado, da Sitra Acha. Tem que se cuidar muito bem. Mesmo se estas pessoas praticam bem, muitos centros espíritas fazem um trabalho social lindo, que eu não nego. Isto pertence aos gentios. Existe um trabalho social dentro do judaísmo. Agora, o resto, aquele trabalho espiritual que vai descer e vai conversar, e vai, isto não pertence ao nosso mundo. Quando você frequenta um cabalista, este cabalista, ele, através da reza dele, através dos bons atos, ele está tentando interceder em favor de alguém que ele conhece, que ele reza para ele. Ou através da tzedakah, ele está querendo prolongar a vida desta pessoa. para ele ter dias melhores de recuperação, é um advogado perante Deus. Neste caso, ele está indo de acordo com a escada. Isto é, de acordo com a vontade de Deus. Existem tzadikim que vão mais na frente até. Fazem uma cameia. Sabe o que é uma cameia? Uma cameia, eu não quero usar a palavra lega de talismã, mas uma cameia é um pedaço de pergaminho com nomes divinos, com texto hebraico, texto bíblico, ou texto cabalístico, judaico, que ele pode dar à pessoa para ele se proteger eventualmente de uma impureza que já está cercando ele. Isto é judaico, sim. Isto temos. Esse tipo de amuletas, esse tipo de cameia existe. Podemos ir mais na frente. Talvez este sábio é um sábio que não somente tem acesso à Kabbalah teórica, mas ele tem acesso à Kabbalah prática. São um entre milhões. Uns entre milhões. Para ter acesso à Kabbalah prática, tem que ser um homem de uma pureza excepcional. Tem que ser uma pessoa muito especial. Tem que ser uma pessoa que tenha a permissão de um outro, de receber de uma autoridade. Aprendeu, sabe como usar isto. Neste caso, este homem pode até recomendar algo a ser feito por um certo indivíduo. Mas o que é este algo que ele está recomendando? É uma mitzvah, uma boa ação. É parte da 613. Em outras palavras, ele está curando a alma pela medicina convencional da alma que Deus prescreveu. Que são as tariag mitzvot, que são as 613 mitzvot prescritas na Torá. Tudo bem. Se a pessoa não é um tzadik, ou se ele não tem autorização prévia, ou se ele não tem esta santidade que eu lhe falei, neste caso é perigoso para ele e para os outros. Neste caso a coisa se torna um perigo tremendo. Por que é um perigo? Porque já que ele não conhece a matéria, ele vai ter que comentar algo, ele vai ter que modificar, falar algo próprio que não consta nos livros. Neste momento já não é mitzvah, é magia. Ele está acrescentando. Ele está abusando. Talvez ele está querendo fazer dinheiro, porque as massas vão atrás dele. Isto são charlatãos perigosos, que Deus nos livre. Isto existe em várias culturas. Afro, mouros, etc. Mourescos, não sei como falar. Tem que se cuidar muito disso. Vou lhe dar um exemplo. Alguns anos atrás, em 1985, havia uma onda muito interessante em Israel de famílias que estavam atingidas por um câncer, aquela doença, e ficaram sabendo que tem um curandeiro que cura com medicina especial, sem operações grandes, retira qualquer crescimento, qualquer pólipo. Lá nas Filipinas, numa pequena cidade acima de Manila. A coisa ficou tão conhecida que saiu nos jornais em Israel, por isso que podemos comentar um pouco mais. Dezenas de famílias de israelenses foram procurar, viajaram até lá. Alguns venderam seus bens, alguns se endividaram, doentes. E foram até lá. Entre eles, alguns religiosos. Um curandeiro, um homem que cura só pelo poder, nada de religião, só dá uma olhada, mexe um pouco com a mão, faz coisas positivas aqui e lá, alguns passos. Final da história, dezenas e dezenas foram. Ninguém se curou. Infelizmente, alguns adoeceram e pioraram a situação lá, tiveram que remover os corpos das Filipinas, trazer de volta, faleceram lá. Alguns abandonaram tratamentos convencionais importantes para ir lá. Alguns se endividaram. Foi uma coisa terrível. A tal ponto que um grande sábio, um rabino, que viu que realmente muitos dos seus adeptos estão indo lá. Homens em desespero, que não sabia. Tive que emitir uma carta-resposta talmúdica baseada em vários livros para proibir esta coisa. Rabino Weiss, da Edá Haridit, daqui a pouco vou trazer o conteúdo que ele traz, mas é interessante, isto pegou um certo momento, isso foi em 85. Um ano depois, isto pegou, houve muitos, não um, dois, este, quando caiu a vinda, Quando caiu a vinda de israelenses para aquela cidade nas Filipinas, aquele curandeiro mandou uma carta, queria vir para Israel. O próprio ministro da saúde diz, emitiu nos jornais que se lhe vem, toca num dos doentes e está preso. Foi uma coisa, um escândalo que passou por lá. Alguns meses depois, um israelense que morava 14 anos nos Estados Unidos voltou para Israel. Bom, em Tel Aviv. Ele mesmo contou, coisa interessantíssima, que ele também tinha um business deste e trouxe para os Estados Unidos, não me lembro que cidade, um curandeiro filipino, e as pessoas vinham, ele tirava carne, e tirava sangue, e a pessoa saía contente, psicologicamente, obviamente, nos primeiros dias as coisas estão melhores, e assim diante fez muito dinheiro. Ele mesmo contou que ele mesmo, durante todos esses anos, foi no açougueiro, comprava a carne, preparava pequenas sacolas de plástico de sangue, se curava na hora, que derramava como se fosse, foi curado, e contou todo o sistema, simplesmente tudo blefe. As pessoas têm que muito se cuidar. O que anda no mercado, nós temos absolutamente se cuidar. Este Rabino Weiss traz na resposta dele a respeito deste caso, e o caso é válido para todos os outros casos, ele diz o seguinte, traz um Bet Yosef, Rabbi Yosef Karo, ele diz que pelo Zohar, pelos livros místicos judaicos, grande é a proibição de procurar feiticeiros, mesmo para doentes. Ele pode fazer, eu para doença, posso me curar com qualquer coisa, posso ir lá também. Alguns pensavam dizer desta forma, mas ele explica lá. Aparentemente você pensa que se cura. Ele traz lá umas dicas de Pinchas de Koritz, um grande tzadik, ele diz o seguinte, a cura, na verdade, acontece da seguinte forma. Entra uma impureza maior que rechaça, na verdade, a fraqueza menor. Ou aquela impureza menor que havia lá. A impureza maior entra lá, ela vai aumentando com o tempo. Você pode ser que realmente a pessoa, como a gente costuma dizer, a pessoa pode ter um pequeno buraco no corpo, mas ele está fazendo um grande buraco na alma. Um grande furo na alma, algo extremamente negativo. E ele, lá na carta dele, o Rabino Weiss já está falecido, ele era o chefe do Tribunal Rabínico da Idah Harit em Jerusalém, ele disse categoricamente que tem que se afastar de qualquer coisa desse tipo. Curas por curandeiros, por feiticeiros, por magia, por espiritistas, é uma coisa que o judeu tem que se retirar. A pessoa tem que ser íntegra com Deus. O que significa íntegro com Deus? Faça boas ações, tefilin, mezuzá, kasher, acenda uma vela de Shabbat, mais um pouco de Torá para arejar, na verdade, a cabeça. Tudo isto são atos eficazes e eternos. Isto são coisas boas e positivas. A primeira coisa, vamos fazer as 613 boas ações que existem. Como podemos nós entrar em atos tão repudiantes na frente de Deus? Que Deus chama na sua Torá de abominações. Onde está o bom senso? Uma pessoa anda na rua, ele está vendo alguma coisa, ele imagina, ele pensa que fluidos positivos vieram acima dele, ele agora tem mediunidade de repente. Isto é tudo cinema e televisão. Muita imaginação, você tem um pouco de sensibilidade e você não é único. Cada um frequenta um centro espírita, de repente é médium. E não tem outras pessoas, não tem mais pessoas normais no mundo. Muita imaginação, a pessoa tem que se cuidar um pouco. Mesas redondas que se vira. Isso é perigoso. Gato preto andou na rua, você já está preocupado? Não pode andar mais na rua. O gato não pode atravessar a rua, o que, que acontece? Ele tem que ficar em casa? Isso é normal. Derramou sal na mesa, já faz uma complicação o dia inteiro. Derramou sal, pode acontecer nas melhores famílias. Mesmo as mesas reais, se derrama sal de vez em quando. Por isto tem que saber, eu falo aqui palavras duras, mas é importante, isto é o ponto de vista judaico. Este tipo de atitudes, isto para nós não é nada menos que aquele contrabandista que vai na rua e vende drogas para crianças e acaba com o corpo. Este tipo de coisas são veneno para a alma, senhores. São venenos nocivos e perigosos para a alma, para o espírito do judeu. É uma coisa ruim. Por isso, recomendar isto para alguém não é coisa que deve se fazer. Para ser mais preciso a respeito desta superstição, qual pode, qual não pode, vamos talvez ler um trecho junto do Kitzur Shulchan Aruch e vamos entender melhor. Eu vou lendo aqui alguma coisa. O código da lei judaica diz o seguinte. Lote nachashu velote onenu. O que significa menachesh? Atos de adivinharia, presságios. Por exemplo, o el nafal piti mipi, se caiu o pão da minha boca, ou caiu o bastão da minha mão, ou meu filho me chamou por trás, ou rev carali, um corvo me chamou, um servo passou na minha frente, uma serpente à direita, uma raposa à esquerda, lo elech beder razer. Neste caminho não vou. Se acontecer uma das coisas assim, neste caminho não vou. Hoje não, que lo atliach, não vou ter sucesso. Isto absolutamente absurdo. Por que mudar de caminho? Não tem motivo. Ou aquele, aqueles que estão ouvindo o barulho do passarinho. Ele falou, o passarinho está me falando, faz aqui, faz aquilo. O rei Salomão podia falar com os passarinhos, mas vamos ficar bem claros. Ou aquele que diz o seguinte, aquele que estão pedindo dinheiro para ele, pagar uma dívida, ele fala, não, de manhã não pago dívidas. Ou você fez Shabbat, sábado à noite, começo da semana, alguém me pede, volta amanhã, não pago dívidas. Como você fez dívida? Você tem que pagar. Começou o dia com pagar dívidas, tem que pagar dívidas. Onde que ouvimos uma coisa dessa? Ele não quer pagar dívidas. É uma forma excepcional de não pagar dívidas. De manhã não pago dívidas. À tarde estou cansado, de noite não estou acessível. É assim o Talmud vai na frente dizendo, o Shulchan Aruch dizendo vários casos. Depois ele diz, o que é monen, o que são aqueles que dizem tempos propícios e não, aquele dia não pode, aquele não é bom, aquele mês não é bom, etc. Mas ele diz, o costume judaico de não casar somente quando a lua está crescente, nos 15 primeiros dias do mês, isto é permitido. Porque isso faz com Siman Tov, com um bom Siman. Como antigamente se ungia, na verdade, os reis perto do rio, para o reinado fluir. Isto um Siman Tov, pode. Mas claro que não se impede um casamento por causa disto também. E assim em diante. Depois ele diz também, aqui ele traz alguma coisa interessante, hein? Uma pessoa não deve consultar os astrólogos. Mas se uma pessoa ouviu que alguma coisa pode acontecer, os astros naquele dia estão contra ele, neste caso ele cita aqui de Nachmanides, ele faça a mitzvot, ele reza mais. Agora, se algum dia pela astrologia é realmente ruim para ele trabalhar, ele pode parar de trabalhar, ele não deve esperar milagre. Não deve se esperar um milagre contra a astrologia. Isto não. Perguntar à astrologia, consultar, não se faz no judaísmo. Se ouviu, se aconteceu algo, como o Talmud nos conta, por exemplo, que uma vez uma cartomante, alguém lá na rua, falou para a Rabi Akiva, saiba que tua filha vai morrer no dia do casamento. E Rabi Akiva ficou preocupado. Obviamente não contou para a filha, mas ficou preocupado. Até que um belo dia a filha dele chegou para ele e falou que ela achou o príncipe e ia casar. E Rabi Akiva estava preocupado, sem dúvida, fez um montão de mitzvot, coisas boas. A noite após o casamento, Rabi Akiva, preocupado de manhã, entrou no quarto da filha. E que ele está vendo? Ele está vendo uma pequena serpente fixada na parede com uma agulha. As mulheres colocam uma coisa, como chama-se essas agulhas? Na tiara das mulheres tem uma agulha. Deve ser o que aconteceu. A filha foi dormir à noite, tirou a tiara dela, de noiva, pegou a agulha e enfiou na parede. Sem saber, enfiou na cabeça da pequena cobrinha. E Rabi Akiva perguntou para ela, minha filha, o que você fez? Você deve ter feito um ato extraordinário. Ontem, para poder ser salva desta forma. Ela não se lembrava, até que Rabi Akiva insistiu. E ela se lembrou dizendo, realmente no casamento, na hora do casamento, todo mundo estava comendo e bebendo. Eu percebi na porta de entrada um pobre que estava sem prato. Eu fui lá e servi ele para um prato de comida. diz Rabbi Akiva, tzedakah tatzil mimavet. A tzedakah salva da morte. Em outras palavras, não tem nada absoluto. O mundo das estrelas pode falar o que ele quer. Em mazal de Israel. O mazal, a sorte do povo de Israel, está acima das estrelas. Estava escrito que Abraão não terá filho. Abraão viu isto nas estrelas. Falaram para ele. Deus levantou ele e mudou as coisas, mudou as fórmulas, mudou o nome, o que seja. Abraão teve um filho. Nós somos todos descendentes de Abraão, Isaac e Jacob. Por isso um judeu tem que saber até onde poder acreditar e não acreditar. Existem coisas absurdas. Alguém me falou uma vez, ele estava um aluno aqui, veio correndo. O que aconteceu? Ele falou, um cachorro está olhando demais para mim, ele anda na rua, um cachorro vizinho, e o cachorro olha para ele, olha para ele. Esse menino, sério? Já estava com uma teoria inteira, o cachorro olha muito, ele se lembra que o avô morava naquela casa, deve ser, que aquele cachorro, uma reencarnação, tá tomado, como diz o brasileiro, tá todo. Eu perguntei para ele, escuta, você uma vez já deu açúcar, uma bala para o cachorro alguma vez? Ele falou, faz muito tempo. Ele falou, é isso mesmo, ele está aguardando mais uma vez, simplesmente. O cachorro não pode olhar. O cachorro não pode olhar, está proibido enxergar e observar. Ele também pode observar. Existe. E lá ele já tinha uma teoria inteira. Quem é o avô do menino que morava do lado? A Torá nos diz, seja íntegro com Deus, não procura indícios demais, não atribui valores superiores a coisas naturais, não imagina, vai normalmente no caminho reto, não complica e não dá comida para os espíritos. Não alimenta eles. Isso é uma proibição muito grave também, que muita gente faz. Véspera de festas, Brit Milá, casamento, tem gente que na casa espalha comida um pouquinho para os espíritos comerem. Eles vêm lá, os maus espíritos ter alguma coisa para comer. Não sei se vocês ouviram falar disso. Isso que tem gente que faz isto. O sangue. Isto é um puro costume idolatra. Que a Torá proíbe. Está escrito na Torá, Lotorlu Aladam. Uma das explicações é que os idolatras antigas comiam a carne e deixavam o sangue para o mal espírito também se alimentar e poder comer junto. Nada disto nos judaísmo. Nada disto. A gente não come sangue porque o sangue é a vida do animal. Por isso nós refreamos de comer sangue. Quando uma pessoa fica frágil, desesperada, desamparada, ele procura, ele vai, neste momento ele está realmente exposto a este mundo negativo. Ele tem que se preocupar muito. Ele fica mais exposto quando ele tem paternidade deste mundo negativo. Vou explicar o que eu quero dizer. Normalmente, um judeu não deveria se preocupar. Por que não se preocupar? Quem tem uma boa mezuzá. Quem tem uma boa mezuzá, shomer da autor de Israel, o guardião das portões de Israel, lo yanum velo ishan shomer Israel, Deus não dorme, ele guarda nossos portões, faz boas ações, da mesma forma que a higiene nos salva dos micróbios. Boas ações nos salva de tudo isto. Mas o que acontece? Tem de vez em quando que a coisa pode mudar. Sabe quando? Ou quando a própria pessoa ele é mesmo fonte de impureza, ou quando ele tem medo da vida. Se você tem medo, neste momento você dá poder. É como um malulhado. Se lembra que nós falamos uma vez do malulhado? Aquele que atribui muita importância ao malulhado, todo dia ele fala isto, malulhado aqui. Ele vai com uma pequena cordinha vermelha a cada instante. Ele está alimentando o malulhado. Ele se torna vulnerável. Pelo medo que ele tem, ele se torna vulnerável. A mesma coisa acontece com este mundo negativo. Se uma pessoa cultiva este mundo, ele vai, frequenta, e vai lá, e volta, e cresce. Agora ele já é, não é pai de santo ainda, mas ele já dirige alguma coisa, já dá aula. Neste caso, ele pode, ele mesmo, virar vítima deste mundo. É um pouco como aquele homem que está passando por um chantagem. Como se fala, um chantageador? Um maître chanteur, como se fala? Um chantagista, você está vítima dele. Ele pagou a primeira vez, tem que pagar a segunda, a terceira, ele não se sai mais disso. A mesma coisa quando uma pessoa começa a alimentar aquele mundo, a dar importância, ele simplesmente pode virar vítima dele. Vou lhe contar aqui uma história interessante que eu achei no Yerushalmi. O Talmud de Jerusalém conta uma história interessante. O Talmud de Jerusalém é um Talmud mais complicado que o Talmud babilônio. Ele conta uma curta história, Talmud em Shabbat. Rab Huna v'mishtai hadin uvda. Rab Huna estava contando a seguinte história. Had giyur have astrologus. Olha, está usando a palavra, 2000 anos. Havia um convertido ao judaísmo, de uma outra nação que se converteu, que era astrólogo. Ele fazia comércio com shmates, com pano. Hazman vai me ficar um belo dia, ele queria sair para negócios. Amar Kadun Nirkin. Ele falou, agora é o momento bom para sair, quer dizer, ele olhou nas estrelas, ele viu, agora não é bom momento para sair. Mas depois ele voltou para sair. Hazar ve amar, Kluma advakit laada umka kadishta. Ela begem mifresh min ala milia. Ele falou, será que eu me converti para fazer isso? Eu me converti para abandonar todos esses caminhos. Ele voltou para trás. Nafak al shmaderach. Eu vou sair com fé completa em Deus. Kevan de mata le mirsach. Quando ele saiu no caminho, lá no meio, o que que aconteceu? Uma fera enorme, um animal cruel, incontrolável, quase matou ele, com dificuldade se salvou. Yaiv le chamrei ve achlei. Ele teve que dar o burro dele de comida a este animal, senão não se salvava. Que também se salvou. Shavka le medinata, ele voltou para o país dele. Graças a Deus, se salvou no final. Diz o Talmud, man garam de ipol. Que causou que, na verdade, ele caiu e chegou a um perigo tão grande? De hirer, porque ele pensou na astrologia. Ele suspeitou. Man garam le de ishtriv. Que causou que ele foi salvo? Que na verdade, no último momento, voltou para trás e salvou, e confiou em Deus. Quer dizer, o fato, o que aconteceu a este homem? Já que ele hesitou em certo momento, voltou aquela nostalgia da astrologia antiga, enfraqueceu. Ele deu corda! Deu perigo. Já que um momento depois, teve confiança em Deus, foi forte na fé dele, se salvou realmente. Se este homem não dava corda, não acontecia nada. Absolutamente nada. Nós temos que saber, neste caso aqui, a pessoa tem que ser forte. Se cuidar, não ter medo. O Talmud conta uma história. Que havia um Amorá. Amorá é um sábio do Talmud. Que estava sentado dando aula. No final da aula chegou uma feiticeira, uma feiticeira lá. Ela não gostou dele, não sei por que motivo. Ele se levantou, foi embora. Quando ele se levantou, antigamente se sentava no chão dando aula. Ela foi e pegou um pouco da poeira onde que ele sentou. Você sabe que para fazer feitiçaria é bom de ter algo que o outro tocou, unhas, cabelo, não sei, manses. Existe muita coisa lá. Ela pegou da poeira, ele se virou, ele viu que ela está vendo a poeira. Falou, pega, pega mais, quer mais? Pode pegar mais, por favor, não tem problema, vai pegando. Isto é a atitude certa. Isto é a atitude certa, vai pegando, não tem problema nenhum. Não vai me acontecer nada. Aquele homem que está dentro do mikve, ele está puro. Pode qualquer coisa cair, ele está puro. Não tem problema nenhum. A pessoa não deve alimentar isso. Agora, a pessoa que está com medo, ou ele mesmo uma fonte de impureza, de repente está enfraquecido. Já está resfriado. Quem está resfriado já tem que se cuidar. Ele já não pode andar sem malha. A mesma coisa. A mesma coisa aqui. Espiritualmente é tudo igual ao mundo material. Que Deus ajuda que realmente a gente possa entender estas coisas que os nossos sábios dizem. Hoje nós não entramos realmente nos detalhes, nas técnicas, etc. Eu imagino que eu deve ter provocado bastante perguntas. Importante a gente se lembrar. Tamim tiye im Hashem Elokei. Seja íntegro com o Eterno teu Deus. Pratica a bondade. Faça o bem, Torá e Chesed. Torá, sabedoria divina, arreja a mente, abre a cabeça. A pessoa, uma outra pessoa, estuda sabedoria divina, o que você quer mais? Chesed, bondade, você se torna um delegado de Deus para ver que outras pessoas ficam felizes aqui na Terra. O que pode ser melhor? A direção vertical e horizontal, os dois eixos. Se você faz isto, senhores, não precisa se preocupar com absolutamente nada. Porque nós somos um povo que vive, Am Israel Chai. Nós estamos ligados a coisas de vida, não de morte. Chaim, a Torá é chamada Torat Chaim, Mekor Chaim, a fonte da vida. Que Deus ajuda, que possamos realmente ser tamim, tia e Hashem Elokecha, íntegro com Deus, e isto trará felicidade para todos nós. Amém.
Esperamos que tenha gostado das colocações do Rabino David e sugerimos que ouça as fitas da mesma série, C01, Tristeza, Sofrimento e Alegria, e C02, Como Reagir na Crise.